para a reunião ordinária, que nos ocupará o tempo todo, precisamos do tempo todo, até às 10h30. E às 10h30 temos a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial ao abrigo nos termos regimentais, uma audição regimental. E, portanto, vamos então dar início à reunião. Vamos então aprovar as atas 89 e 90 relativas às reuniões dos dias 16 a 17 de maio. Não sei se tem alguma proposta de alteração. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 do ordem de trabalho, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana sobre aumentos dos custos de metro de Lisboa e do Porto. O deputado Filipe Melo tem a palavra para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Bom dia. Sr. Presidente, este é o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, vem no seguimento de uma notícia que também foi ela confirmada pelo Sr. Secretário de Estado, de uma derrapagem prevista de pelo menos 500 milhões de euros na obra ou nas obras dos metros de Lisboa e do Porto. Naturalmente que nós sabemos que o impacto da guerra no custo das matérias-primas, nomeadamente o ferro, é grande e continuará a ser, infelizmente, mas gostaríamos de saber do Sr. Secretário de Estado o que é que leva a um aumento tão grande do custo da obra, em que, e dito pelo próprio, de pelo menos 500 milhões de euros. Portanto, e é nesse sentido que nós fizemos este requerimento para ouvir as explicações do Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, que nos possa dar uma justificação real do aumento exponencial do custo da obra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Pedido a palavra do Sr. Deputado António Proa, por favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, lá presumeu, estamos a discutir também o requerimento apresentado pelo PSD sobre matéria idêntica, correto?
Por acaso não introduzi, estamos a discutir o ponto 2. O ponto 2, o ponto 3 não foi apresentado.
Sim, Sr. Presidente,
é o ponto 2.
Relativamente então ao ponto 2, o PSD, aliás, como está na ordem de trabalho, também tomou uma iniciativa no sentido de procurar obter esclarecimentos que nos parecem muito necessários por parte do Governo relativamente às derrapagens que foram, aliás, anunciadas pelo Governo relativamente às diversas obras do metro. Portanto, nós, genericamente, obviamente, temos que estar de acordo com este esforço no sentido da Assembleia fazer aquilo que lhe compete, que é o escrutínio relativamente à atividade do Governo. Quanto a este requerimento, não temos mais nada a acrescentar.
Vamos então, Sr. Deputado Costa, já agora, eu realmente não tenho introduzido logo os dois pontos em discussão. Então, Sr. Deputado Alvão, para você preferir apresentar um pouco mais o ponto 3, voltaremos pastoradamente, mas apresentar também, ou considera já apresentado?
Só então editar só muito brevemente a justificação. Há de facto uma diferença relativamente à entidade que nós entendemos pertinente ouvir. Nós tivemos a oportunidade de, não há muitos meses, há dois ou três meses, não tenho agora de cor, de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana também sobre esta matéria, aliás, a requerimento do PSD. Obviamente que, entretanto, houve uma atualização dos factos, porque o Sr. Secretário de Estado voltou a fazer referência às derrapagens no custo de várias obras. Aliás, nas últimas declarações, o Governo referiu-se não exclusivamente às obras do Metropolitano de Lisboa, mas também a obras em outras infraestruturas, nomeadamente no Porto e no Metro Mondego. O Sr. Ministro também fez referência a essas derrapagens e, portanto, pareceu-nos que era pertinente que desta feita ouvíssemos o responsável máximo por esta área, que é o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, enfim, não me recordo. E, portanto, neste contexto, parece-nos que ouvir o Secretário de Estado não é o mais adequado parece-nos que o Sr. Ministro, aliás, na lógica do que o Sr. Ministro tem também transmitido toda a disponibilidade para prestar esclarecimentos, aliás, sobre esta matéria em particular, o Sr. Ministro do Ambiente teve a ocasião de dizer que estaria disponível para prestar todos os esclarecimentos e nós, em coerência com essa disponibilidade, entendemos que também seria mais adequado a audição do Sr. Ministro. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Proa, Sr. Paulo Costa.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai acompanhar nenhum dos requerimentos, o Sr. Secretário de Estado teve há pouco tempo a debater este assunto, o Sr. Ministro também, em audiência regimental, também já esclareceu este assunto, dessa forma não vamos acompanhar nenhum dos requerimentos. Sr.
Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para que fique registado também, uma vez mais, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como aliás vem sendo o hábito, tenta de toda a forma proteger ministros, secretários de Estado, alegando sempre que ou vai haver uma audição ou já houve uma audição, que eu me recordo na audição ao secretário de Estado este assunto ainda não estava em cima da mesa porque ainda não era do conhecimento público. Este modus operandi começa a ser usual e começa a ser um verdadeiro ataque ao que é a democracia, ao que devia ser a democracia. Quer dizer, o secretário de Estado vem, uns dias depois lança uma bomba que pelo menos 500 milhões de derrapagem e depois o Grupo Parlamentar do Partido Socialista protege e não deixa que o secretário de Estado dê a esta Câmara e a esta Comissão os devidos esclarecimentos. Impede que os portugueses saibam o porquê de haver esta derrapagem e ainda tenha coragem de apelidar outros partidos como antidemocráticos. Haja paciência.
Muito obrigado, Dr. Filipe Melo. Dr. António Proa, faz favor, para concluir o nosso debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um apelo, não sei com que probabilidade de sucesso é que tem. Eventualmente, infelizmente, não terá muito sucesso, mas eu não ficaria bem se não dissesse o seguinte. Eu acho que, e agora vou discordar do Sr. Deputado Filipe Melo, porque impedir o esclarecimento na Assembleia da República relativamente à atividade do Governo não é proteger o Governo, antes pelo contrário, proteger o Governo, do meu ponto de vista, seria permitir que o Governo prestasse os esclarecimentos onde deve, que é na Assembleia da República. E arrisco-me a acrescentar que é do interesse do Governo poder esclarecer algo que foi colocado na praça pública, eventualmente até sem muito rigor. E não me parece que nós nos devamos bastar com notícias e já agora com declarações do Sr. Secretário de Estado que pareciam ou permitem pelo menos ficar com a ideia de que é normal este tipo de derrapagens com dinheiros públicos em obras públicas. E por isso parece-me que, e já agora, essas sucessivas notícias sobre derrapagens não tiveram ainda, porque elas são recentes, a oportunidade de ser escrutinadas em nenhuma audição. E, portanto, bom, podemos esperar pela próxima audição, mas também podemos esperar com certeza que a especulação continue com falta da informação que nos parece ser devida ao Parlamento. Eu julgo que o Parlamento devia querer cumprir aquilo que é a sua missão também, para além de legislar, que é escrutinar o Governo. E, portanto, a manter-se esta obstaculização por parte do Partido Socialista de permitir que o próprio Governo preste esclarecimentos, eu acho que não se presta um bom serviço, nem à Assembleia, nem ao esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Vamos votar então os requerimentos. Vamos votar então primeiro o requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota a favor? Chega, PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Partido Socialista. Não sei se o Bloco de Esquerda participa nesta votação ou não. A favor também. Portanto, foi rejeitado com o voto favorável do Chega, Iniciativa Liberal, PSD e Bloco de Esquerda. E rejeitado por votos contra o Partido Socialista. O requerimento do PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? Partido Socialista. Portanto, a votação foi semelhante, portanto, rejeitado com o voto contra do Partido Socialista. Vamos então tratar do ponto 4 da ordem de trabalhos, votação da especialidade da proposta de lei.
Sr. Presidente.
Quem pediu a palavra?
Em relação à votação da especialidade, desculpa, até porque recebemos muito em cima as propostas de alteração do Partido Social Democrata, até para termos tempo de estudar, solicitamos que esta votação seja realizada na próxima sessão. Temos o adiamento.
Sim. Portanto, a votação ficou clara para todos, penso eu. O Sr. Deputado Costa, em nome do Partido Socialista, se propôs que a votação da especialidade da proposta de lei 39 do Governo seja votada na próxima semana. Mais uma semana. Muito bem. Muito bem. Para analisar, muito bem, fica claro. Muito bem. Então vamos tratar do ponto 5. Assim será. Assim faremos conforme proposto. O ponto 5, fixação da relação final relativa ao projeto de lei 427 da Iniciativa Liberal. Não sei se nesta matéria há algumas questões a colocar. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, em relação à proposta da redação final, apenas uma sugestão que para o título do que está no objeto ser igual ao que está na lei, substituir a expressão transgressões por contraordenações. Porque em toda a proposta se fala em contraordenações e no objeto fala-se em transgressões. É apenas para afinar essa matéria, não nos opondo a mais nada que está na proposta da redação final, mas outros partidos também poderão colocar notas. Se ninguém se opuser, a palavra transgressões no objeto passa a contraordenações, visto que em todo o decreto é usada a expressão contraordenações e não transgressões.
Muito bem, muito obrigado. Penso que é claro para todos a proposta feita, portanto, não é? Sr. Deputado Márcia Passos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Não nos opomos à proposta agora apresentada pelo deputado Costa e, portanto, concordamos com a mesma. Contudo, não concordamos com a alteração proposta pela DAPLEN e, portanto, entendemos que se deve manter o verbo altera o valor das coimas e não modifica.
Muito bem, portanto, a proposta é para manter tal como estava, quer uma das expressões, quer a outra, não é? Quer a questão das transgressões nos aplica.
Transgressões é passar para contornações. É uma alteração para passar para contornações, porque é a expressão que é usada em todo o resto do decreto. Não, em relação à proposta do PSD, ela é regimental porque é uma não aceitação de uma proposta da DAPLEN.
Muito bem, portanto, se não houver nenhuma oposição, faremos conforme as duas propostas. Uma delas terá que ser, a outra, se não houver oposição. Não há oposição, assim faremos. Portanto, fica fixada a ração final nos termos aqui apresentados. Está bem? Penso que é claro para todos. Muito bem. Ponto 6. Fixa na ração final até ao projeto de lei 444 do LIVRE. Reforça os direitos dos consumidores vedando a renovação forçada de serviços e equipamentos cuja vida útil não tenha ainda expirado. Não sei se nesta matéria há alguma
Sr.
proposta.
Presidente, Sr. Presidente, em relação Costa, ao artigo 7, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita que, ao número 7, melhor dizendo, que fique como estava no aprovado, não aceitamos a proposta da redação da DAPLEN. É vedado, onde se lê, é vedado ao fornecedor de bens ou ao prestador de serviços a adoção de quaisquer técnicas.
Artigo 9, número 7.
A palavra estimular que é colocada, nós não concordamos e achamos que faz mais sentido manter a palavra aumentar e não estimular, conforme o decreto aprovado em redação final, que é de regimento.
Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não sei se percebi bem. Aquilo que foi aprovado em redação final foi um texto que agora não está na proposta de redação final dos serviços. E há duas diferenças com as quais nós não concordamos. Sim. Que é a palavra quaisquer, que foi retirada e entendemos que se deve manter, bem como estimular ou aumentar, que é a proposta do Partido Socialista e que entendemos que se deve manter.
Claro, é isso.
Muito bem, portanto, no fundo a proposta é manter tal como estava nos dois casos.
Os dois casos, quer num caso, quer no outro.
Sim, senhor. Muito bem. Assim faremos. Assim faremos, até porque não pode ser de forma diferente, não é? Não havendo oposição, está resolvido. Penso que é claro para todos o que está aqui proposto. Portanto, fica então fixada a razão final neste projeto de lei 444. Temos agora tratado do projeto de lei 498, também a razão final do LIVRE, por a venda de bilhetes de loteria instantânea nas estações e postos de correio. Nesta matéria, alguma proposta de alteração, uma oposição? Não? Sr. Márcio Passos, no 498, pergunto, no 498 não há nenhuma proposta de alteração, está tudo, não há nenhuma oposição, não vejo. Então fica fixada a razão final conforme proposto pela DAPLEN, certo? Está resolvido também ponto 7. O ponto 8, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei 6315 do Governo, autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico de serviço de público de transporte de passageiros em táxi. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em relação a este parecer, diz respeito à autorização ao Governo para aprovar o novo regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros em táxi. Recordo que, de facto, e conforme consta das considerações do próprio relatório, aquilo que acontece com a experiência acolhida, com o regime jurídico que existe, tem que ser revista. A dinâmica do setor tem sido enorme e, portanto, impõe-se também retirar experiências e retirar conclusões e retirar ensinamentos do caminho, entretanto, percorrido. Aliás, o setor da mobilidade de transportes tem sido objeto de desenvolvimentos tecnológicos e organizacionais que nos obrigam aqui a repensar e a rever os próprios conceitos mais básicos que regulamentam o setor. Até porque não esqueçamos que o setor do táxi integra, genericamente, o setor do transporte público em Portugal. Este regime jurídico, genericamente, pretende atingir alguns objetivos. Primeiro, destaco apenas estes: a reorganização e atualização das regras de acesso à atividade, a reintrodução no acesso à atividade do conceito de idoneidade, que é um conceito que está a perder um bocadinho, está a perder espaço e espessura, e é bom que regresse aos diplomas todos, já agora. A reformulação das regras relativas ao acesso e organização do mercado. Os princípios e regras devem estar subjacentes aos concursos para a atribuição das licenças no âmbito dos contingentes, nomeadamente por causa da igualdade, da transparência e da não discriminação. Os novos modelos de prestação de serviços, bem como o próprio modelo tarifário. Chamamos a atenção que, de facto, o Governo não faz aqui ou não fez referência às entidades que foram consultadas para o efeito. Nós não sabemos exatamente se as regiões autónomas foram ouvidas, mas se não foram, o Governo ainda iria a tempo de promover essa audição. O enquadramento constitucional não nos oferece dúvidas e está no relatório. As iniciativas pendentes estão descritas no relatório e, assim sendo, Sr. Presidente, entendemos que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira pelo trabalho desenvolvido. Peço desculpa. Muito bem, então tratamos agora o ponto 9. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 144. Solicitam a renovação, modernização e identificação do troço ferroviário entre Beja, Ourique e Funcheira. Tem 1.021 assinaturas, o relator cabe ao Partido Socialista e, como sabem, também acima de 1.000 assinaturas obriga à audição dos peticionários. Deputado Costa, quer indicar já o...
Indicaremos até ao final do dia 2.
Muito bem, muito obrigado então. Assim será. O ponto 10. Baixou à Comissão na generalidade o projeto de lei 775 do Chega. Altera o regime jurídico que estabelece a atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, TVDE. Agendada também para o dia 26 de maio e, portanto, também solicita aqui a dispensa de elaboração de parecer e nota técnica. Se não houver oposição, assim faremos. Apesar de haver aqui uma questão que também gostava de que começam a surgir demasiadas propostas que chegam à Comissão. Enfim, as coisas são como são agendadas muito em cima e o processo legislativo cria aqui alguma dificuldade, não é nada positivo, mas isso é uma matéria para outros momentos. O ponto 12, baixar na Comissão na especialidade, proposta de lei 7115 do Governo, aprova medidas no âmbito do plano de intervenção mais habitação, proposta de lei 7777 do Governo, autoriza o Governo a proceder à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo e ordenamento do território, e o projeto de resolução 184 do PCP reforça os meios do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. E, portanto, vão baixar, se assim for o acordo de todos, tal como está definido, para o Grupo de Trabalho da Habitação. Os temas que tinha para a reunião eram estes. Eu devo dizer que no início da reunião devia ter feito referência, não fiz, por lapso meu. O Sr. Deputado Bruno Dias, no início da reunião, antes da reunião começar, enviou mesmo para a Comissão uma informação a dizer que não poderia estar no início da reunião e, portanto, eu acho que é justo fazer referência a esta informação, também me parece que é correto. Há aqui um dado ainda, mesmo antes de terminarmos a reunião, que é fundamental falar convosco, que é transmitir à Comissão, que tem a ver com os agendamentos nas próximas semanas. Portanto, vamos lá ver. Portanto, hoje, como sabem, às 10h30 temos cá a Sra. Ministra da Coesão Territorial. No dia 30, tal como estava definido, às 14h, teremos o Sr. Ex-Ministro do Planeamento das Infraestruturas, Pedro Marques. 30 às 14h, estava definido já há muito tempo e, portanto, já há muito tempo. Também tenho informação que a Comissão de Inquérito marcou para o dia seguinte, mas isso não tem nada a ver com a nossa marcação. Temos às 10h30, dia 31, estava definido o seu Ministro Pedro Nuno Santos, mas não foi possível ele estar no dia 31. Será no dia, o seu Ex-Ministro Pedro Nuno Santos, que é a última audição no âmbito da TAP nesta Comissão, será no dia 6 às 14h. Terça-feira, às 14h. Também está confirmado. E, portanto, concluiremos assim nesta Comissão os requerimentos no âmbito da TAP nesta Comissão. No dia 31, às 10h30, temos uma audição anual da Autoridade da Mobilidade de Transportes. 10h30. 10h30, 31. Penso que está para todos. E, portanto, como vos disse, dia 6, ex-ministro Pedro Nuno Santos, dia 6 às 14h. No dia 7, às 10h30 também, audição regimental do Ministro das Infraestruturas. Regimental. Dia 7. E no dia 14, audição regimental do Sr. Secretário de Estado da Digitalização. 14, também às 10h30, que é uma quarta-feira. Como sabem, dia 13 é feriado em Lisboa e, portanto, não há trabalhos. Até ao dia 14 estamos completamente com a agenda absolutamente fechada. Fechada e sem mais espaço para rigorosamente mais nada. Muito bem, esta informação é importante para todos ficarem a fazer as agendas. Temos mais 15 minutos. Eu só pedi aos senhores deputados e senhoras deputadas para às 10h30 estarmos para começarmos a audição com a Sra. Ministra. Obrigado a todos. Até já.